Esse é o podcast Entre Mundos, onde Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, 109, nós falaremos sobre o amor, o mais elevado amor. Quando o sol nasceu, no nono dia da batalha, Bhishma foi até Duryodhana e pediu-lhe as flechas. Ouvindo toda a história que Arjuna tinha pedido as flechas durante a noite sob a ordem de Krishna, Bhishma sorriu. E nada aquilo surpreendera. Mesmo se ele houvesse mantido consigo as flechas, Krishna, ele haveria encontrado uma maneira de frustrar o plano. Enquanto Krishna conduzisse a quadriga de Arjuna, os Kuros estariam condenados. Por mais quanto tempo essa batalha poderia continuar? Todos teriam que morrer antes do seu término? Enquanto vestia a sua armadura, Bhishma pensou: parece que Krishna conseguiu acabar com a minha promessa. Não me é possível imantar mais outras 5 flechas com este poder. Em razão disso, eu vou me esforçar o máximo hoje, o máximo da minha capacidade, para o benefício dos coros. Eu vou centrar a minha atenção em Arjuna. Então, enquanto se preparava para o dia de guerra, Bhishma pensava e pensava qual seria o seu plano de ação. Então, ele lembrou da promessa de Krishna de que ele não iria empunhar nenhuma arma nessa batalha. Então, naquele dia, aquela promessa de Krishna seria testada. Se o herói irado, Krishna, fez Bhishma quebrar o seu voto, Bhishma faria o mesmo com Krishna. Ou Krishna lutaria, ou ele iria testemunhar a morte do seu amado Arjuna. Determinado em instigar Krishna, em implicar com Krishna, Bhishma subiu em sua quadriga, que o levou à frente do exército dos Kauravas. Bradando comandos, organizou os Kauravas na formação conhecida como Sarvabhadra, a qual se assemelhava a uma águia de asas abertas. Com Kripa, Kritavarma, Jayadrata e os outros demais monarcas, ele se alocou à frente e ao centro das tropas. Outros grandes combatentes se dispuseram na asa direita e na esquerda, aguardando a infantaria e as suas divisões distintas. Duryodhana estava ao centro, rodeado por seus irmãos e protegido por Drona e por Ashwatthama. A Lambuscha e os seus rakshasas foram alocados atrás, juntamente com dezenas de milhares de outros soldados. Duryodhana olhava para Bhishma, a dianteira de suas forças militares. Entre os Kauravas, o ancião herói reluzia como a lua. O príncipe Duryodhana deu consigo, cheio de esperanças. Com Bhishma exibindo todo o seu poder, indubitavelmente, os Pandavas sucumbiriam. Duryodhana então voltou-se para Dushasana e disse alto: No dia de hoje, o avô matará nossos inimigos na batalha, assim como o fogo devora a grama seca. É certo que tudo aquilo pelo qual ansiamos ao longo de tantos anos será realizado hoje. Então eu considero que no dia de hoje, o mais importante é a proteção a Bhishma. Nós não devemos permitir que Shikhandi o mate, assim como o lobo em uma alcateia mate um leão solitário. Ante o comando de Duryodhana, muitos poderosos guerreiros em quadriga rodearam Bhishma. O exército então disparou em direção ao inimigo, fazendo a terra tremer. Do outro lado do campo de batalha, as forças pândavas estavam prontas para o conflito. Em brilhantes armaduras e dispostos em uma contraformação, avançaram de encontro a seus adversários. Arjuna, cuja quadriga corria ao lado da quadriga de Dhritajna, disse: Bhishma, considerando que ontem o enganemos, com certeza estará irado no dia de hoje. Portanto, que Shikhandi o afronte. eu vou proteger o seu irmão. Então, os dois exércitos se entrechocaram furiosamente. Acima dos soldados, pairavam já aves de rapina e, de longe, chacais uivavam. Todas as direções pareciam flamejantes e pedras caíam do céu. Os cavalos e outros animais derramavam lágrimas e tropeçavam à medida que corriam. Mesmo assim, malgrado esses sinais inauspiciosos, os quais presságiavam um massacre, os guerreiros se entregavam à batalha, dedicando toda a sua força. Eles se precipitavam sem qualquer remorso um contra os outros, desferindo golpes de contusão, de corte e de perfuramento. Os guerreiros sob quadrigas faziam chover saraivadas de setas, as quais caíam do céu como nuvens cinzentas, enquanto inumeráveis lanças corriam pelo ar como serpentes de asas prateadas e de cor de ouro, cortando as linhas pândavas bravamente. Abimânio exibia com grande habilidade o seu imenso poder. Conduzido por corcéis ruivos, ele arremetia-se contra Duryodhana e a sua divisão. Abimânio atirava flechas contra o príncipe e todos os seus seguidores com tamanho vigor e tamanha velocidade que se aturdiam e não eram capazes de responder. Muitos heróicos guerreiros sob quadrigas eram mortos por suas infalíveis flechas. Quadrigas eram despedaçadas e elefantes derrubados. As flechas de Abimânio cortavam os ares como víboras cuspideiras de fogo. Ele dispersava as divisões cáuravas, assim como o vento dispersa as nuvens. Era-lhes difícil até mesmo olhar para ele enquanto corta o campo de batalha com seu arco sempre em círculo. A proporção que Abimânio dizimava os guerreiros cáuravas consideravam-no um segundo Arjuna. Ninguém seria capaz de dizer um ponto fraco de sua pessoa. Ele desorientava até mesmo Drona, Kripa e Ashwatthama, todos os quais tentavam deter. Os Kauravas perderam sua formação e fugiram aterrorizados. Vendo o tormento de suas tropas, Duryodhana chamou por Alambuscha e o instruiu. Sem a ajuda de ninguém, o filho de Subhadra está destruindo minhas tropas. Eu não cogito outra pessoa que o possa parar, senão a tua pessoa. Ó, príncipe dos Rakshasas, vá ao encontro dele e mate-o sem tardar. Alambuscha, o Rakshasa, que no dia anterior tinha matado Iravan, o outro filho de Arjuna, rugiu ensurdecedoramente, fazendo o chão tremer. Ouvindo o urro, guerreiros caíam atordoados no chão. Abimânio, no entanto, deleitou-se ao ver que ele era o alvo do Rakshasa. Empunhando seu alto arco, ele deu ao seu quadrigário a ordem de ir de encontro à Alambuscha. Conforme disparava flechas contra Alambuscha e seus seguidores, Abimânio parecia dançar em sua quadriga. Os Rakshasas começaram a aniquilar as divisões que apoiavam Abimânio. Alambuscha movia-se a tão incrível velocidade e exibindo tão grande poder que rapidamente matou milhares de guerreiros. Vendo a proeza do Rakshasa, os cinco filhos de Draupadi arremeteram-se contra ele como cinco planetas voando em direção ao Sol. O filho de Yudhishthira, Prativindya, atirou muitas flechas afiadas que gritaram em seu voo e então perfuraram a armadura do Rakshasa. Refulgente e com sangue deixando suas feridas, o Rakshasa parecia tão pulcro quanto uma nuvem negra vazada pelos raios rubros do sol. Os filhos de Draupadi continuavam prosseguindo, derramando continuamente flechas em todas as direções. Fortemente perturbado e gravemente ferido, ele enfureceu-se como uma cobra acidentalmente chutada. Incapaz de manter-se consciente sob o ataque,
Alambucha agachou-se em sua quadriga e terminou por desmaiar por alguns momentos. Porém, quando Rakshasa recobrou seus sentidos, colocou-se de pé e abriu o peito e os braços como expressão da sua ira. Dispensou longas flechas com plumas de bútio, as quais partiram os arcos e os estandartes dos filhos dos Pândavas. Todos os 5 irmãos a enfrentaram-no foram fortemente feridos. O delirante Alambucha atirava sua flecharia letal com assustador poder. As flechas tiraram a vida dos 4 cavalos a puxarem a cada uma das 4 das 5 quadrigas dos seus oponentes e mataram também os 5 quadrigários dos filhos dos Pândavas. Com seu arco em trabalho ininterrupto, Alambucha perseguia seus inimigos com o objetivo de matá-los. Mas quando se aproximou deles, ele foi detido por uma torrente de flechas de Abhimanyu. O Rakshasa voltou a sua intenção para o filho de Subhadra, momento no qual uma violenta batalha teve início entre aqueles 2 heróis. Com olhos vermelhos de raiva, entreolharam-se por alguns instantes. Ambos bramiram e empunharam seus arcos conforme circulavam em seus carros, tendo um centro em comum. O Rakshasa lançou mão de seus poderes ilusórios, os quais Abhimanyu neutralizou com as suas armas celestiais, as Astras. Os 2 lutadores eram separados por uma nuvem de flecha. Fogo e fumaça partiam dos projéteis enquanto se encontravam no voo e caíam no solo. Cada um buscando o ponto fraco do outro. Os 2 guerreiros flechavam o outro no peito, nos braços e nas pernas. Abhimanyu, então, aventou flechas que vazaram pelo corpo do Rakshasa e penetraram a terra como serpentes vermelhas adentrando num buraco. Alambucha ofegou em terrível dor e deu as costas para o oponente. Por meio de seu poder místico, disseminou um manto de trevas sobre o campo de batalha. Ninguém era capaz de ver naquele imenso breu que se formara. Abhimanyu, então, invocou a Surya Astra. Quando a refulgente arma apareceu, o campo de batalha novamente se iluminou. E Abhimanyu cobriu seu inimigo com uma rede de flechas douradas. Vendo-se fortemente acuado, o Rakshasa aproveitou-se de muitos tipos de ilusão, fazendo estranhos seres aparecerem no campo de batalha e armas brilhantes e de toda sorte caírem sobre Abhimanyu, vindas de todas as direções. Em nada perturbado, Abhimanyu interceptou as ilusões com as suas astras. Alambucha, vendo o sobrinho de Krishna neutralizar os seus poderes místicos, considerou-se derrotado. Saltou de sua quadriga e colocou-se a correr em fuga. Uma vez derrotado Rakshasa, Abhimanyu começou a trucidar as tropas Kauravas da mesma forma que um elefante enfurecido destrói flores de lótus em um lago. Somente Bhishma o poderia reprimir. O avô Kuru foi então de encontro a ele, apoiado por muitos outros poderosos guerreiros sob quadrigas. Similarmente, muitos guerreiros Pandavas apoiaram Abhimanyu, em consequência do que se deu um conflito generalizado. Em outra parte do campo, Duryodhana, Drona, Kripa, Susharma e o exército poderoso Trigartha pelejavam contra Arjuna. Ambos os lados invocavam suas armas celestes conforme se atacavam mutualmente com todo o seu poder. Então, nessa luta, Drona e Arjuna pareciam Shiva e Yamaraj. Esquecidos de seu relacionamento amoroso, lutavam sem qualquer remorso. Desafiando Arjuna repetidamente, os Trigartas derramavam sobre ele flechas vindas de todas as direções. Mesmo sendo alvo de uma tempestade de flechas, Arjuna mostrou quão exímio guerreiro ele era e neutralizou cada uma delas. Mesmo, as personalidades celestiais que assistiam essa batalha aplaudiram a destreza de Arjuna. Enfurecido, em razão de ser atacado por tantos combatentes ao mesmo tempo, Arjuna invocou o inapelável Vayu-Astra, a arma esta que criou uma ventania repentina, que lançou guerreiros, quadrigas e elefantes por toda a parte do campo de batalha. Presenciando a destruição causada pela arma, Drona neutralizou-a com a astra Shaila. A ventania descontinuou-se e homens e cavalos caíram do céu. Arjuna, se locomovendo com uma velocidade inacreditável, despedia incontáveis flechas, as quais projetavam os homens da toda a divisão Trigarta ao ar, girando como pequenos furacões. Os guerreiros, que sobre suas quadrigas precipitavam contra Arjuna, caíam gritando de seus carros destroçados. Rapidamente foi rodeado por Duryodhana, Kripa, Ashwatthama, Shalya, Balika e numerosos outros Maharatas Kauravas. Bhagadatta, Shruta e Yusha, encabeçando uma divisão de elefantes, sitiaram Bhima, que apoiava o seu irmão mais novo. Enquanto grande número de guerreiros mantinham os dois Pandavas em xeque, Bhishma fez de Yudhishthira o seu alvo. Bhishma sabia que se pudesse capturar Yudhishthira, terminaria a guerra. Então ele rodeou com milhares de quadrigas e elefantes. O mais velho dos Pandavas estava tendo o suporte de Drishtadyumna, Satyaki, Shikhandi e outros heróis que revidaram ao ataque. Dando consigo, circundado por muitíssimos elefantes, Bhima lambeu os cantos da boca e sorriu. Ele empunhou a sua massa e saltou, rugindo de sua quadriga. Os guerreiros sobre elefantes fecharam sobre ele o cerco, incitando com suas aguilhadas as bestas poderosas. No meio da divisão de elefantes, Bhima assemelhava-se ao sol em meio a nuvens negras. Então, assim como os raios solares vazam as nuvens, Bhima moveu-se ligeiramente por entre os seus inimigos. Golpeados pela esmagadora massa de Bhima, os elefantes gritavam. Com suas presas, os elefantes atacavam Bhima, cujo sangue a escorrer por suas feridas pareciam-no como uma florida árvore Ashoka, que tem suas flores da cor avermelhada. Agarrando as presas dos elefantes, ele as arrancava violentamente e derrubava aqueles barritantes paquidermes com golpes de sua massa. Embora os elefantes fossem altamente treinados em pisotear e matar, Bhima mostrou-se preparado bastante para matar toda aquela divisão. Neste inteirim, Arjuna rechaçara os guerreiros que o cercavam. Os Kauravas haviam fugido. Tanto Bhima quanto Arjuna, então, foram em socorro a Yudhishthira, que ainda estava sob a ofensiva de Bhishma. Em sua fúria, Bhishma sozinho aniquilara um grande destacamento do exército dos Somakas. Virata, Drúpada e os dois filhos de Drúpada colocaram-se próximos a Bhishma e desafiaram-no. Flecharam contra ele flechas cheias de decoração de pedras preciosas. Shikhandi adiantou-se e vociferou seu desafio, atirando 100 dardos. Mas Bhishma não respondeu. Ele deu as costas a Shikhandi e atacou Drúpada e Virata. Drishtadyumna levou sua quadriga dianteira e disparou 3 flechas que penetraram a armadura de Bhishma e alcançaram seu peito. Banhado pelo seu próprio sangue, refulgia ainda mais no campo de batalha. Sem hesitar, ele atingiu Drishtadyumna com 25 flechas depois do que atirou uma flecha que cortou o arco de Drúpada. Nesse momento, Bhima e Arjuna chegaram e a batalha cresceu em fúria entre os dois lados. Abertos à morte de um herói, com a mente fixa no paraíso, eles se arremetiam-se contra seus inimigos com armas em riste. Muitos heróis caíam e, estirados no chão, riam, aguardando a consumação da morte. Cavalos galopavam selvagemente e sem destino, com seus guerreiros pendurados sem vida em suas selas. Guerreiros de quadriga caíam de seus carros com suas armaduras despedaçadas e seus membros decepados. Tantos homens eram mortos que um rio de sangue parecia correr pela terra, levando em sua correnteza cabeças, braços, pernas e torsos. Heróis regozijavam-se diante do cenário, ao passo que covardes enchiam-se de pavor. Conforme o morticínio crescia, os reis e kshatras censuravam Duryodhana, falando alto: "Toda essa destruição origina-se da insensatez do príncipe do seu pai cego. Por quê? Por que Dhritarastra, homem de desígnios perversos e cegado pela cobiça, nutre sentimentos de inveja em relação aos incensuráveis Pândavas?" Ouvindo esses bramires, Duryodhana franziu sua testa. Ele olhou para Bhishma e Drona e disse aos berros: "Não deem atenção! Lutai com determinação e matai vossos inimigos antes que eles o façam a nós. Ó avô, por que te demoras?" Bhishma voltou-se a Duryodhana e silenciosamente ergueu a sua mão. Ao redor do campo ele olhou. Um pouco distante, ele pôde avistar a bandeira de Arjuna tremulando acima da batalha. E também pôde ouvir Hanuman a gritar na bandeira. Bhishma novamente pensou em Krishna, quem logo veria seu mais querido amigo em perigo. Mediante uma manobra astuta, ele salvara os Pandavas na noite passada. Mas agora lhe seria preciso mais do que semelhante astúcia para salvar a Arjuna. Bhishma enchia-se de empolgação ante aquele pensamento. O que quer que Krishna decidisse haveria de ser, indubitavelmente, o melhor para ele, bem como para todo o mundo. Bhishma então ordenou que seu quadrigário o levasse até Arjuna. Lembrando-se de sua promessa, matou todo o soldado que lhe cruzara a visão. Arjuna estava em uma luta contra Susharma e seu exército quando Bhishma se fez chegar. Como a destruição personificada, ele massacrava seus guerreiros sem qualquer piedade. Ninguém era capaz de permanecer diante dele sequer por um momento antes de ser transpassado por suas flechas. Cogitando o impossível dever de lutar contra Arjuna, muitos guerreiros fugiam atemorizados. Para escaparem, alguns deixavam seus cavalos, outros suas quadrigas, outros seus elefantes, outros exprimiam seu pânico galopando em disparada sem nem mesmo olhar para trás. Embora Susharma tentasse reagrupar suas tropas, seus integrantes não o ouviam. Em pouco tempo, o rei deu consigo na batalha com o suporte unicamente sendo seu irmão. Duryodhana, vendo a situação, apresentou-se em seu auxílio. Com Bhishma junto, atacaram Arjuna com saraivadas de lanças. Os demais Pandavas, então, correram em socorro a Arjuna. Ao mesmo tempo, outros grandes guerreiros entre os Kauravas juntaram-se a Bhishma. Uma formidável batalha foi travada entre os melhores guerreiros de ambos os lados. Satyaki e Krita Varma, desconsiderando sua longa amizade, enfrentaram-se. Drona lutou contra Drúpada, enquanto Bhima embateu-se com Bálica. Duryodhana e Shakuni, juntamente com alguns dos outros filhos de Dhritarastra, confrontaram Yudhishthira e os gêmeos. Bhishma ceifava a vida das tropas Pandavas com ardor. Parecia que sequer a morte personificada poderia se aproximar dele. 10.000 guerreiros sob quadrigas da linhagem dos Chedis, Kashis e Karushas, todos destemidos e inabaláveis em batalha, precipitaram-se contra Bhishma. Mas ele matou todos eles. Diante da mortandade, o exército Pândava começou a fugir. Vendo isso, Krishna disse: Ó Arjuna, o momento pelo qual tanto ansiara agora chegou. Concretiza as palavras que proferiste no palácio de Virata. Diante dos monarcas reunidos, tu disseste: Hei de matar todo e cada guerreiro de Duryodhana, encabeçados por Bhishma e Drona. Ó, destruidor dos inimigos, Arjuna, faça jus às palavras tuas. Com os deveres de tua ordem em mente, não hesites. Lute e tire a vida de Bhishma antes que ele aniquile toda a nossa força militar. Arjuna mantinha-se de pé em sua quadriga, porém de cabeça baixa. Ele sabia que de fato era chegada a hora de tentar matar seu avô. Com o peso da tristeza sobre si, olhou para Krishna e replicou: Opressivo é o dever de um Kshatriya nesse mundo, matando aqueles que não devem ser mortos, assim, buscando riqueza e poder. Não obstante, Krishna, eu tenho de proceder segundo a tua vontade, dado que aí está o meu dever mais elevado. Por conseguinte, guie meus cavalos, tendo por destino o encontro com aquele mais virtuoso homem de irresistível esplendor. Hoje, hei de matar Bhishma. Então, Krishna, com as rédeas em punho, fazia os cavalos conduzirem-se de acordo com seu desejo. As tropas pândavas, ao verem Arjuna indo tomar Bhishma de assalto, reagruparam-se. Bhishma urrou seu grito de guerra e cobriu a quadriga de Arjuna com um lençol de flechas. Krishna peritamente guinou a quadriga para fora do ataque e Arjuna despediu uma flecha de ponta ampla que partiu ao meio o arco de Bhishma. Imediatamente, Bhishma acordoou outro arco, mas antes que pudesse atirar uma flecha com ele, Arjuna mais uma vez destruiu sua arma com outra flecha. Bhishma sorriu e ovacionou Arjuna. Bravo, bravo, ó Arjuna Mahabharo de braços poderosos. Evadindo-se das flechas de Arjuna, o líder Kuru se valeu de outro arco. Então se voltou mais uma vez para Arjuna a fim de disparar contra sua pessoa dezenas de flechas. Novamente, Krishna frustrou o ataque mediante a sua exímia condução da quadriga. Nenhuma das flechas de Bhishma encontrou seu alvo, senão que assobiaram em torno inofensivamente. Bhishma ampliou a intensidade de seu ataque, antecipando os movimentos de Krishna e acertando tanto ele quanto Arjuna, com numerosas flechas. Krishna e Arjuna, lacerados pelas flechas de Bhishma, pareciam belíssimos, tal qual dois novilhos arranhados pelos chifres um do outro. Arjuna neutralizou o ataque de Bhishma, mas se viu incapaz de atacar seu querido avô com todo o seu poder. Bhishma, porém, mantinha um inexorável ataque sobre Arjuna. Ao mesmo tempo, atacava as tropas pândavas ao redor. A corda do seu arco produzia um contínuo som atroador e suas flechas reluziam para todas as direções, transpassando os corpos de guerreiros, cavalos e elefantes que, de imediato, caíam mortos. E temíveis flechas, por fim, sumiam para dentro da terra. Bhishma concentrava sua investida sob a quadriga de Arjuna. Ele atingiu Krishna com diversas flechas, o que fez com que o Yadava tremesse em seu assento enquanto guiava os cavalos. Rindo alto,
Bhishma fez chover em milhares de flechas sobre Arjuna, a despeito do que o Pandava defendeu-se apenas com incompleto vigor. Krishna parecia atônito diante da proeza de Bhishma. Parecia que o guerreiro Kuru logo haveria consumido todos os três mundos. Com efeito, Bhishma guerreava como destruidor no dia da dissolução universal. Vendo-o matar os mais notáveis guerreiros Pandavas e vendo que Arjuna não o respondia com todo o seu poder, Krishna ficou pensativo. Bhishma podia matar as forças combinadas dos deuses e dos asuras se ninguém o aplacasse, a menos que Arjuna fizesse algo. Mesmo ele sucumbiria às flechas mortais de Bhishma. Fortemente ferido, Krishna já se encontrava. Krishna refletiu então. Hei de matar Bhishma pessoalmente. Não me é possível tolerar a morte dos Pandavas. Devido ao apreço que tem por Bhishma, Arjuna não está fazendo o que lhe cabe. Portanto, eu vou livrar o fardo dos Pandavas de matar seu próprio avô. Eu mesmo, eu vou tirar a vida desse melhor dos combatentes. Enquanto Krishna assim pensava, Bhishma continuou seu ataque. Valendo-se de armas celestiais, tantas flechas disparou que cobriu todas as quatro direções em torno de Arjuna. Nem o céu, nem a terra, nem o sol podiam ser vistos. As tropas de Yudhishthira foram subjugadas e forçadas a recuar pela insuperável muralha de flechas. Saltando para fora de seus carros, os guerreiros corriam cheio de pavor. A quadriga de Arjuna desapareceu completamente. Nem ele, nem Krishna eram visíveis, mas antes apenas o seu alto estandarte. Vendo Arjuna sob grande pressão, Dhrishtadyumna tocou seu búzio e foi em socorro ao filho de Pandu. Krishna, então, fez uma acentuada curva com a quadriga de Arjuna e assim conseguiu evadir da ofensiva de Bhishma. Vendo Dhrishtadyumna vindo em sua direção, gritou-lhe: Ó herói, nossos homens estão batendo em retirada. O avô os está matando assim como um leão mata veados. Veja com seus próprios olhos. Pessoalmente, eu terei de matar esse herói de votos estritos, juntamente com todos os seus seguidores e também com todos os filhos de Dhritarastra. Ó líder do exército dos Pandavas, ninguém pode me escapar quando eu estou irado. Com grande regozijo, eu garanto. Krishna, então, jogou ao chão as rédeas e saltou da quadriga. Pegando uma roda de uma quadriga que estava quebrada próxima a ele, ele ergueu-a sob a sua cabeça, como se fosse a sua arma predileta, o disco Sudarshana. Invocou a sua astra ali naquela roda e então correu de encontro a Bhishma exatamente como um leão prestes a saltar sobre um elefante. O extremo de sua veste amarela de seda voava contra o ar empoeirado, parecendo um raio a dançar em uma nuvem negra. A roda em sua mão parecia rutilar com a mesma refulgência de seu corpo e parecia tão magnífica quanto o lótus primordial do qual nascera Brahma. O braço negro de Krishna assemelhava-se ao caule do lótus e sua encantadora face, orvalhada por gotas de seu suor, era seu filamento. Vendo Krishna com o objetivo de destruir Bhishma, os Kuros julgaram que o fim de todos eles estava próximo. Krishna parecia toda destruidora nuvem Samvartaka, a qual se faz presente nos céus no final de todos os milênios. Os membros de Bhishma estremeceram e lágrimas encheram-lhe os olhos. O Senhor do Universo, ei-lo no campo de batalha, quebrando sua promessa de forma a proteger o seu devoto. Então, Bhishma, o herói Kuru, largou suas armas
e estendeu seus braços. À medida que Krishna ia de encontro a ele, Bhishma disse:
Vem, vem, meu senhor! Ó Deidade Suprema, Senhor dos Deuses, diante de ti eu me curvo. Vendo-te, abandonar teu voto a fim de salvar teu amigo e assim satisfazendo o meu desejo pessoal, sinto-me realizado. Derruba-me desta quadriga, ó Krishna, morto por suas mãos. Ó Krishna, eu lograrei imensa boa fortuna e minha fama e dignidade serão celebradas pelos diversos mundos. Arjuna mortificou-se ao testemunhar Krishna quebrando sua promessa de não lutar. Arjuna culpava-se por aquilo. Se houvesse esforçado devidamente na luta contra Bhishma, o que fazia Krishna não haveria sido necessário. É claro que a promessa de Krishna fora que não empunharia armas na guerra, e uma roda dificilmente poderia ser considerada uma arma. Nem todos conseguiam ver a astra Sudarshana ali, imantada naquela roda. Porém, homens tolos iriam condená-lo por sua aparente desonestidade. Arjuna largou seu arco e saltou da quadriga correndo, com sua armadura brilhando sob o sol do fim da tarde. Ele correu ofegante, desesperado até Krishna, que já percorrera quase metade da distância que o separava de Bhishma. Conforme lançava-se à frente em ataque, com a roda erguida, sua veste superior caiu para trás no chão enlamaçado. Com um olhar vermelho e exasperado fixo em Bhishma, ele vociferou. Tu, Bhishma, és a causa deste grande massacre. O ministro sábio, que trilha o caminho da virtude, deve refrear um rei perverso por todos os meios disponíveis. Se impossível, semelhante monarca desvirtuado, rejeitado deveria ser. Arjuna, correndo, conseguiu alcançar Krishna. Atirando-se para a frente, abraçou as pernas de Krishna. Entretanto, mesmo com Arjuna pesando suas pernas, Krishna continuou a precipitar-se em direção à Bhishma, arrastando Arjuna pelo chão. Curvando a cabeça em demonstração de reverência, Bhishma respondeu a Krishna à proporção que se aproximava. Sempre dizes a verdade, meu senhor. Sempre instruí Dhritarastra a abandonar Duryodhana. Mas ele nunca me deu ouvidos. Onipotente é o meu destino. Vendo-se arrastado por Krishna, Arjuna firmou seus pés para dentro do chão. Depois de 10 passos com Pandava puxando-o fortemente, Krishna finalmente parou. Arjuna soltou-lhe as pernas e caiu a seus pés. Ó Krishna, por favor, acalme-se, acalme a tua cólera. És o refúgio dos Pandavas, inquestionavelmente. Mas, por favor, não quebre a tua promessa. Esse foi o teu verbo. O Senhor disse, não empunharei arma alguma. Não infames a tua palavra. Eu juro pelos meus filhos, eu juro pelos meus irmãos, que eu farei jus à minha promessa. Irá me ver batalhar como nunca antes. Ó Krishna, ante o teu comando, certamente hei de aniquilar os Kuros, os quais Bhishma encabeça. Ouvindo, então, o prometer de Arjuna, Krishna acalmou-se e colocou sobre o chão a roda da quadriga. Enquanto contemplava um maravilhado Bhishma, tanto Krishna quanto Arjuna deram-lhe as costas e caminharam de volta à quadriga. O sol, nesse momento, escondeu-se atrás do horizonte e as hostilidades do dia foram concluídas. Búzios foram soprados de ambos os lados e os dois exércitos se recolheram. Os extenuados combatentes rumaram para seus acampamentos, conversando sobre o memorável incidente entre Krishna e Bhishma. O líder Kuru também, enquanto conduzia suas forças para fora do campo de batalha, não pensava em nada mais senão Krishna. Aquela imagem do herói Yadava correndo em sua direção com a roda erguida,
haveria de residir para sempre na beleza de seu coração.
Olá, Entre Mundos! Depois de toda essa cena, dessa descrição, dessas emoções, desse momento, dá vontade de não falar nada. Dá vontade de simplesmente botar a musiquinha de terminar ali, a cítara e pronto. Mas vamos lá, né? Vamos lá, não vamos também perder a oportunidade de uma reflexão. Não vai ser demorado hoje, vai ser um pouco mais breve, mas é um convite mesmo a todos nós, internamente, silenciosamente, refletirmos sobre a importância do quadrigário. Quem comanda nossas vidas? Quem segura as rédeas, né, dos nossos sentidos? Partindo do ponto que todo mundo até então já deve saber, porque eu já falei, e também é algo falado, né, que existe uma relação entre os 5 cavalos de Arjuna serem os nossos 5 sentidos. Então, quando Arjuna entrega, né, a quadriga ser seu corpo, então, quando Arjuna entrega a si mesmo, seus sentidos, seu corpo, sua vida nas mãos de Deus, e Deus passa a comandar a vida de Arjuna, ali a quadriga de Arjuna, né, nas suas batalhas pessoais, ele se torna invencível por isso, né? Por isso, por essa postura, e não apenas por ele ser qualificado como um grande guerreiro. Claro que isso é mérito dele, né? Lembramos que Arjuna foi o melhor discípulo, porém ele entregou a sua vida nas mãos de Krishna, nas mãos de Deus. E por aí vamos seguir, né? Então, Então, quando Arjuna entrega a sua vida, as rédeas dos seus sentidos nas mãos de Krishna, ele não entregou a qualquer um, qualquer pessoa, né, podendo dominar nossos sentidos, nos levar para cima e para baixo, controlar nossas emoções. Arjuna entregou na mão de Krishna, que descrito aqui no Mahabharata, é um exímio quadrigário. Ele conduzia Arjuna pelos perigos, fazia manobras, recuava, avançava, ele sabia a hora certa, ele conseguia desviar ali das saraivadas de flechas, dirigia, pilotava ali, conseguia controlar ali os cavalos. Os cavalos obedeciam Krishna. Então, Arjuna sozinho seria capaz disso? De conduzir a si próprio? Naquele momento, que exigia muito dele? Ele não estava conseguindo ali. A gente viu, mesmo depois do Bhagavad Gita, mesmo depois de todo aquele drama, de toda aquela conversa, de ver a forma universal de Krishna, mesmo depois de tudo aquilo, Arjuna já sucumbiu algumas vezes e precisou de que Krishna levantasse. E nós, né? Não vamos falar só de Arjuna, porque na verdade o papo de hoje somos nós. E nós? Nós somos capazes? Nós somos capazes de nos conduzir, de conduzir a si mesmo, sozinhos nesse mundo de perplexidade? Diante de todas as perplexidades que a gente encontra no mundo, que a gente se, né, que a gente precisa enfrentar, que não dá para fugir, porque faz parte da vida, tanto a felicidade quanto as aflições, a gente consegue enfrentar tudo isso sozinho? Só com os nossos míseros dons humanos? Nós somos capazes de passar pelos nossos campos de batalha sem um exímio quadrigário? Lutar, se defender, desviar, atacar, recuar, avançar. A gente consegue? Porque olha, eu não consigo. Eu sinceramente sozinha, só eu não dá. Mas o que que a gente fala? Eu não tô sozinha, sou eu e Deus. Aí tudo bem. Não tem essa esse ditado, né? Esse, até nem sei se é um ditado, mas é um modo de dizer muito popular. Você vai sozinha? Sozinha não. Tô eu e Deus. E aí sim. Aí sim. É quando a gente coloca, mas assim, não é só da boca para fora, não é só gracinha, né? Ah, não, só eu e Deus. É genuinamente trazer Deus para nossa vida e travar um relacionamento com Ele, com o divino. Então, eu te convido a essa reflexão. O quanto que a gente anda sozinho, ou que a gente acredita que pode sozinho? O quanto que a gente acha que está com Deus, mas é só uma gracinha, eu e Deus? E o quanto que genuinamente Deus, a gente entregou as rédeas da nossa vida para Ele. E como que eu faço isso, Pri? Como é que eu vou entregar as rédeas da minha vida para quem? Para como? Para o energético? Para energia? Como é que é isso? Então, as escrituras védicas, Vedanta Vaishnava, ele fala que nós precisamos, que é natural o homem, né, o ser humano, ter uma relação pessoal com Deus. E essa relação pessoal, ela pode ser travada de diferentes formas. Que naturalmente é uma posição do homem natural é servir. A gente vai servir ou alguma coisa ou alguém. A gente vai servir com todo o nosso coração um trabalho, um projeto. A gente vai servir com todo o nosso coração uma pessoa, o amor das nossas vidas, os nossos filhos queridos. E você vê que tem mães que os filhos crescem, viram adultos e elas não conseguem parar de servir, elas continuam ali, interferindo muitas vezes na vida adulta, porque precisam, não como é a síndrome do ninho vazio. Então, a quem que servirei agora? Né, esposas, que casais, não só esposas, mas o homem e a mulher, casais que se servem mutualmente e colocam toda a sua fé um no outro. E pessoas hoje em dia é muito comum que servem com todo o seu afeto, animais de estimação, os pets. A gente é uma condição natural do homem, do humano servir. E quando a gente coloca esse serviço, quando a gente foca, quando a gente direciona essa nossa condição atual, é natural, que precisa muitas vezes ser desenvolvida. Mas no geral ela se extrapola de alguma forma quando a gente entrega a Deus e a gente começa a ter uma relação com Ele. De acordo com as escrituras védicas, podemos ter uma relação com o divino, com Deus, com Krishna, de diferentes formas. Existem as raças, o nome técnico são as raças. Que são as formas diferentes da gente, do ser humano, das almas, né? Na verdade, nesse ponto já toca a alma se relacionar com Deus. Então, podemos nos relacionar de forma servil. Eu sou o servo de Deus, ele é o meu Senhor adorável, e eu servirei ele, e a minha vida vai ser em seu serviço. Podemos nos relacionar com Deus de uma forma mais neutra, como um espectador de toda a sua grandeza, como grandes contempladores, né, de toda a obra divina. E ali, sabe aquele público sempre fiel? Pensa assim no artista, né, que faz muitos shows, que sempre viaja o mundo e que tem muitos fãs, e tem alguns fãs que são histéricos, tem alguns fãs que invadem camarim, que sobem no palco, que levam cartazes. Tem aqueles que ficam ali, olha, quietinhos, só olhando. Todas as revistas que saem, o artista ele compra, todas as reportagens ele lê. Na minha época, né? Quando na minha época, a gente colecionava página, tinha. Como é que era? Álbuns. Álbuns, eu não estou me lembrando o nome do como é que eu chamava, mas eu recortava, né? Tinha muita revista, era uma época das revistas, então a gente recortava ali da Capricho. Eu tinha Capricho, que era a melhor. Então, a gente saía uma foto do artista, recortava, aí colava. Às vezes, a gente ia num consultório, e aí tinha aquelas revistas de consultório, tinha foto ali do artista que a gente queria. Ai, meu Deus, aí tinha que pedir para a secretária para tirar aquela página. Às vezes, a secretária não deixava, era uma tristeza. Então, fica ali. Mas quietinho, ninguém precisa saber que eu existo, não preciso me manifestar, mas tá ali o meu amor, a minha devoção, a minha admiração, a minha contemplação presente. Então existe essa forma de se relacionar com Deus, que é através, né, da neutralidade. Existe mais uma outra forma, que é através da amizade. Então Krishna, como a gente vê com Arjuna e Krishna, eles são amigos. Krishna, quando era pequeno também, tem grandes exemplos de quando Krishna vivia em Vrindavana, lá na aldeia, e ele era um pastorzinho de vacas, então tinha os vaqueirinhos, os gopas, que são todos, eles cuidavam das vacas, dos bezerros juntos, e as histórias que estão nos Puranas, né? Principalmente Bhagavata Purana, são muito lindas, são muito incríveis, são engraçadas de como que eles tinham amor e intimidade, porque nenhum deles sequer nem queria que Krishna fosse Deus, nem queria, porque aí eles iam ter que, sabe, mudar ali a relação, né? Como o próprio Arjuna fala ali no Bhagavad Gita, quando ele vê a forma universal, ele fala: meu Deus, mas eu já dividi comida com você, eu já deitei na sua cama, eu já fiz tantas, já tive uma relação de intimidade muito grande ali, de amizade, e agora você me mostra que você é Deus, eu te ofendi, desculpa, eu te ofendi, eu não tive uma reverência. Mas essa é a Sakya raça, é uma forma de nós podermos nos relacionar com Deus, através da amizade. Aquilo ali, de igual para igual, sabe? Cotoveladinha na costela um do outro, aí um rouba a comida do outro, e as histórias dos vaqueirinhos são assim. Brincavam de pique-pega, de pique-esconde, nadavam, eles queriam, pregavam peça em Krishna, Krishna pregava peça neles quando eles eram pequenos. Então é um exemplo de Sakya raça e Arjuna também. Temos também o Vatsalya raça, que é o relacionamento de mãe para filho. Então a gente não vê filho, não vê Krishna como, não vê Deus como o nosso pai eterno. A gente vê como alguém que precisa do nosso cuidado. Então a gente fala, Deus, né? Muitas vezes as pessoas que cuidam de deidades, então cuidam de altares, têm ali as suas, né? Têm o seu próprio altar, a sua imagem de Deus ali no altar, seja ela qual for, e ela pode ter essa relação. Porque ela limpa, ela fala, tô aqui, olha, vou te limpar. Não acredito que você se sujou de novo. Você tá com fome? Peraí que eu vou pegar uma frutinha. Ai, vamos acender um incensinho. Vou botar você pra pegar um sol. E por aí vai, assim, tem muitas belas histórias. Né? E Krishna gosta, assim, e aí quais são os maiores exemplos? Yashoda, a mãe de Krishna de Vrindavana. Devaki, a mãe de Krishna de Mathura, a mãe, digamos assim, biológica, que foi o ventre de onde ele nasceu. E as vacas, olha que linda, quando as vacas viam Krishna, as vacas de Vrindavana, né, quando ele morava lá, elas queriam dar leite para Krishna, elas vazavam leite de seus úberes. E a mesma coisa de mulheres mais velhas, quando Krishna nasceu e ele era um bebê, quem teve a oportunidade de cuidar de Krishna bebê lá em Vrindavana, todas elas viviam essa Vatsalya raça, de querer cuidar de Deus, cuidar dele, sem saber que ele era Deus, claramente, né? Achando que ele era só um bebê indefeso. E tem escrituras lindas, né? Alguns versos bem bonitos de algumas escrituras que falam das orações dessas mulheres. Então, elas oravam a Narayana, que Narayana proteja Krishna, que Bhagavan proteja você, que nenhum perigo te aconteça. E Krishna só sorria ali, feliz, né? Com aquele cuidado, com aquele amor ali, inacessível. E por último, e não menos importante, pelo contrário, temos uma Madhurya Rasa, que é a relação de amor conjugal com Krishna, com Deus. Então é você olhar para ele não como o Criador do céu e da terra, meu Senhor adorável, mas como o meu amor, como o meu amor. Então, os maiores exemplos, claramente, é Radharani, a consorte de Krishna, e todas as esposas dele, Rukmini, Satyabhama, Rukmini e Jambavati, as esposas de Krishna, todas as Lakshmis, todas as deusas da fortuna, que têm essa relação de amor e de unicidade ali no amor conjugal. E aí é um estudo muito complexo, assim, sobre essas raças de união com Deus. Mas isso, para que serve isso? Porque uma das coisas mais bonitas que eu vejo, assim, na literatura védica é essa oportunidade da gente se relacionar com Deus, da gente se relacionar com Krishna, com o divino, não de uma forma única e engessada. Imagina! Se Deus é ilimitado e a alma é uma centelha com todas as potências e qualidades divinas, existem ilimitadas formas de a gente amar, servir, se relacionar com Deus. Eu não posso chegar aqui para você e te dar um esquema, né? Para você servir a Deus, faça assim, todos os dias, acorde às 4:30 da manhã, tome um banho purificatório, coloque uma roupa limpa, faça monte um altar compre uma japa mala, sente, medite, ofereça. Não. O servir, claro que isso é uma forma, e isso é legal, e isso é um caminho, e isso é importante, né? Isso aí que eu acabei de descrever rapidamente. E poderia ser, sim, um mecanismo de nós nos aproximarmos de Deus, de Krishna, na nossa meditação. Isso se chama um bhajan, pessoal. É o nosso sadhana. Sadhana. É a nossa rotina cotidiana. Nossa rotina espiritual do cotidiano. Importantíssimo. Mas a gente vai servir a Deus instaurando, nem sei se existe essa palavra, instalando dentro da gente essa necessidade, essa concepção de vida, que esse mundo material aqui, ele é muito rápido, ele é finito, ele piscou, efêmero, piscou, acabou. E quando acabar, o que vai ter? O que a gente vai construir aqui que vai para depois, que vai para além? A gente tem que se firmar no que vai para além, né? No que realmente existe, que é a realidade espiritual, porque todo o resto é finito. Então, claro que viveremos aqui com o que temos da melhor forma possível. Aqui, né, Krishna fala aqui para Arjuna em algum momento, ele fala, olha, é bonito como ele fala para Arjuna, quer ver? Ele fala, olha lá, vá lá, faça jus às tuas palavras, tenha o seu dever em sua mente, não hesite, vá lá e tire a vida de Bhishma antes que ele aniquile as nossas forças. Ele está falando para Krishna fazer Arjuna fazer o melhor possível nesse mundo. Né? Porque o mundo é finito que a gente vai passar por aqui, olha. Blazer. Tanto fez como tanto faz. Vai acabar mesmo? Não! A gente tem que. Esse mundo aqui, ele faz parte de toda a eternidade. Porém, como ele acaba, a gente tem que focar também no que vem por aí, no que vem depois, né? No que faz sentido aqui e além, no que vai nos acompanhar, seja lá nos planetas inferiores, nos Patala Lokas, ou lá nos planetas superiores, no Brahma Loka, ou para fora desse universo material, em Krishna Loka. Goloka, e que seja o que for, Vaikuntha, que são o nome das áreas, né? Do universo espiritual, do mundo espiritual. Então a alma está presente em todos esses lugares, onde a consciência, a alma, né? A consciência é um sintoma da alma. Então a gente tem que estar ali focado, alimentando, vivendo e ao mesmo tempo alimentando, construindo essa vida interior, essa vida espiritual é fundamental. Então, voltando, essa é a gente, estou toda confusa hoje, minha língua está meio enrolada. Essa é a reflexão que eu convido todo mundo a fazer. A gente tem uma relação com Deus, Deus está nos acompanhando, né? A gente convidou Ele para ser nosso quadrigário, ou se não é Ele, quem é que está guiando nossos sentidos? É a mídia? São os artistas que ditam as modas? São os filmes, as séries da Netflix? Quem são? É alguém. A quadriga fica solta, então os sentidos estão completamente enlouquecidos por aí. A gente tem que focar, tem que ter um quadrigário, tem que ter alguém segurando a rédea. E sozinho, meus amigos, sozinho a gente não consegue. Então, assim, a gente já viu voltando isso, a gente já viu Krishna no papel do quadrigário, não apenas ele o que é ali, né? Segurar as rédeas. Ele tira a Arjuna das incontáveis perplexidades que aparece ali, desde antes do campo de batalha, quando, né, quando ele falou o Bhagavad Gita, depois do grandioso Bhagavad Gita. Arjuna, ele precisa ainda de muito reforço positivo. Já teve incontáveis perplexidades e lamentações, né? Falou, ó, vamos lembrar aqui, ó, faça jus às tuas palavras, não hesites. Arjuna não reagia. Arjuna estava ali, mais uma vez, totalmente perplexo, de cabeça baixa. E aí, o ponto mais bonito assim que eu vi, que eu sinto, que eu senti compartilhando com vocês, que Krishna, ele não ficou com raiva de Arjuna. Ah, seu pateta, de novo eu fico aqui repetindo, 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 e você. Não é possível. Tô falando com as paredes. Ele não ficou com raiva de Arjuna. Vou fazer com a minha, vou fazer eu mesmo. Não foi isso. Krishna sabia que Bhishma ia matar todo mundo, né? Bhishma estava ali enlouquecido. Bhishma ia matar todo mundo. Bhishma estava com raiva de Krishna, ali, querendo implicar com Krishna. Krishna amava todos os Pandavas e ele não queria que eles sucumbissem. Ele não queria que ele morresse. Ele não queria ver a tristeza de Arjuna. Ele não queria ver Yudhishthira perdendo o reino. Ele amava eles. É amor. Krishna sabia da dor e da dificuldade de Arjuna. Ele olhava para Arjuna, não era com raiva, era com compaixão, era com empatia. Ele sabia da dor e da dificuldade de Arjuna de reagir e de matar o seu avô. Porque ali não era só sentimentalismo, era valores, era princípios. Ele tinha gratidão pelo avô e por Drona. Ele tinha sido colocado ali pelo destino a fazer uma ação abominável, totalmente abominável. Então, assim, Krishna olhava para ele com compaixão. E ele queria aliviar Krishna. Simplesmente ai, desculpa, Krishna queria aliviar Arjuna. Quando Krishna larga as rédeas, desce da quadriga, pega uma roda ali quebrada, que estava ali de uma quadriga quebrada, e levanta e invoca a sua Sudarshana Chakra, a sua Astra. Foi por amor ao seu amigo, por amor ao seu devoto. E essas cenas que realmente precisam ser escutadas e reescutadas para elas entrarem dentro de nossos ouvidos. Olha como a gente alimenta nossos sentidos. A gente entra pelos nossos ouvidos, né? Ela forma a imagem dentro da nossa mente. Ela se instala dentro de nossos corações, da nossa lembrança. E precisamos ter essa certeza que Krishna, ele faz isso pelos seus devotos. Deus, Deus, o Criador do céu e da terra, o meu e o seu, ele faz isso pelos seus devotos. Krishna fala no Bhagavad Gita, ele promete, né? Promete a todos nós. Eu declaro, ele fala, eu declaro ousadamente que meu devoto jamais perece. Os devotos de Deus nunca perecerão, porque Ele próprio conduz as nossas vidas. Então que todos nós possamos ter essa atitude de Arjuna e sempre nos lembrarmos dessa cena, dessa quadriga com seus 5 cavalos, com esse guerreiro perplexo, passando por uma grande provação do destino num campo de batalha, e Deus ali à sua frente, tomando conta de tudo, inclusive dos seus sentimentos, do seu coração, poupando, não deixando seu devoto perecer. Agora, para completar a beleza dessa história, Arjuna sacou e falou, não, eu não posso deixar ele fazer isso por mim. Ele está fazendo isso, mas era eu que tinha que fazer. Quem tem que fazer sou eu. E eu não fiz, eu fiquei na inação. E esse é mais um exemplo de como Krishna fala no Bhagavad Gita que não existe inação. Inação é a... Mesmo na inação tem ação. Então, quando Arjuna não agiu, alguma coisa agiu. Há de agir. Então, Arjuna sai da inação, agarra os pés de Krishna. E ele fala, não, 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 você não pode fazer isso, você vai quebrar seu voto, você vai quebrar seu voto. E Krishna não estava nem aí preocupado com o seu próprio voto, porque ele estava fazendo algo superior a votos mundanos, que para ele era proteger a Arjuna, proteger o Dharma. Se todo mundo ficasse ali, né, como eu já falei, como Bhishma, para proteger um Dharma da verdade, lá atrás, né, que ele fez um voto, jamais casarei, para proteger esse Dharma, minha palavra, minha verdade, eu jamais quebro a minha palavra. Todo esse caos aí foi feito, né? Inclusive, Krishna fala isso. Krishna fala, isso tudo aí é por sua culpa. Por sua culpa, sabe? Que ficou calado. Krishna não chegou lá no voto lá, né? Da juventude. Mas que ficou calado aí diante de tanta atrocidade. Então, Arjuna, voltando ali, Arjuna agarra seus pés de Krishna. E Deus sai andando, falou que foi quantos? Foram 10 passos, né? Foram 10 passos, acho que foi isso, mais ou menos, levando a Arjuna ali grudado na sua perna. E eu te convido a se colocar no lugar de Arjuna. Agarre nas pernas de Deus. Impeça que ele faça alguma coisa. Tente impedir Deus na sua vida de fazer alguma coisa. Pode parecer meio improvável, impossível, até mesmo ordinário, né, assim, esse pensamento. Mas por amor, Arjuna impediu. Krishna olhou para Arjuna e Arjuna falou as palavras certas, né, na verdade. Ele falou, eu vou agir, eu vou mudar. Não faça isso, eu entendi o recado. Krishna olhou para ele e parou. Mas eles tinham ali uma relação de amor. Isso que é o ponto mais importante de tudo isso daqui. Inclusive, a rendição de Bhishma, quando ele olhou aquela cena de Krishna todo ferido, vindo na sua direção, olhando nos seus olhos, segurando uma arma mística em suas mãos, um disco, né? A Sudarshana Chakra, que é um disco mítico, está ali descrito nos Puranas, e indo atacar Bhishma, e Bhishma ficou ali. Ele era um devoto, e ele ficou num estado completamente satisfeito. Ele ia morrer vendo Deus, e ele se entregou completamente ali. Não chegou a hora dele, porém, aquela lembrança ficou da beleza ficou guardada para sempre. Então, esse capítulo, ali no meio do campo de batalha de Kurukshetra, com rios de sangue, cabeças, ossos, membros, enfim, com toda essa guerra, essa batalha, mas falava de amor. E é o amor mais incrível que um ser humano pode conseguir cultivar, que é o amor divino. Um beijo para todos vocês e até o próximo.